ver agora. Oi? Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Boletim Preparação deste domingo, dia 13 de maio. Domingo bem especial, né? Aniversário da Primeira Igreja Batista e também Dia das Mães. Eu te convido a ficar aqui com a gente durante o boletim, que nós estaremos dando todas as informações dos eventos que acontecem aqui na PIB. E lembrando que você pode nos acompanhar aí pela Rede Super de Televisão, no canal 31.1, ou também aí, né, pela internet, através do YouTube e do Facebook da PIB. E nós te convidamos a participar aqui conosco, mandar o seu recado. Conta pra gente de onde você está nos assistindo, o seu nome, o seu bairro, não esqueça de se identificar. Então você pode participar pelo WhatsApp no 991897300, também aí pode participar pelas redes sociais com a hashtag NAPIB ou Domingo NAPIB e também na live do Facebook. Que tal mandar aí uma homenagem pra sua mãe? A gente vai estar lendo aqui durante o boletim. E nós começamos conversando com a repórter Isabelle Almeida, que está lá com as informações, né, que trouxe aí as informações das redes sociais e as participações da semana. Olha só.
Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Tem várias pessoas participando aqui conosco através das nossas redes sociais. Vamos conferir as participações. Olha só, a primeira pessoa que está participando aqui conosco é a Joseli. Ela escreveu, de Barueri, São Paulo, glória a Deus, nas alturas. A segunda pessoa que está participando conosco é a Maria. Bom dia, que bênção maravilhosa, culto abençoado, louvores que tocam nossos corações. E a Neide escreveu, Shalom, assistindo de Resende, Rio de Janeiro. Nós iremos ver algumas fotos agora do Instagram. E essa pessoa que postou a foto hoje... É a Marta Bernardo com a sua filha. Olha só que legal, ela escreveu Dia das Mães nas Mensageiras do Rei na PIB Curitiba. E parabéns, Marta, você ganhou um livro Estudo sobre as Mulheres. Eu vou mostrar agora. É esse livro de estudos Mulheres na Bíblia. Lembrando que para você pegar o seu livro, você deve vir aqui na PIB, na recepção, e pedir para conversar com as pessoas, com os jornalistas aqui na comunicação. Ok? Então venha retirar o seu livro. É com você, Ellen.
Muito obrigada pelas informações, Isa. Então, só reforçando, para você que é a ganhadora, que ficou com os livros, né, vem aqui na comunicação da PIB, procura pela gente, que a gente vai deixar separado aí o seu prêmio, né? E agora eu converso com a Cleide, porque ontem a gente teve um evento muito importante aqui na PIB, que foi o Celebre, né, Cleide? Cleide, todo o dinheiro que foi arrecadado ali no Celebre vai ser revertido para a Cristolândia? Como que funciona?
Sim, todo o dinheiro vai ser revertido para a Cristolândia e nós já temos uma arrecadação parcial de mais de 30 mil reais. Ainda os outros resultados ainda estão sendo contabilizados, mas é tudo para essa finalidade.
E o Celebre aconteceu como vocês esperavam, assim, né? Porque ontem tinha bastante barraquinha, teve bastante movimento, né? E eu sei que deu muito trabalho antes, né? Então, como que foi isso?
Ah, foi uma bênção, porque isso reflete o envolvimento da igreja, o comprometimento das famílias com a igreja. É muito bonito ver esse mover, porque tudo é doado, tudo é feito por cada grupo. Eles levantam os recursos, eles produzem alimentos, eles trazem roupa para o bazar e para a igreja é um custo zero. E essa é a oferta que as famílias que se reúnem dão para esses projetos da igreja.
Muito obrigada aí pelas informações, Cleide. Obrigada, um ótimo domingo aí para você. E agora a gente volta para conversar com a repórter Isabelle Almeida, porque eu sei que ela está com uma entrevistada bem importante aí, né, Isa?
Bom dia, Ellen. Eu estou aqui com a Thaís Gonzaga, que ela vai contar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz aqui na igreja. Bom dia.
Bom dia.
Qual a área que você trabalha aqui?
Eu comecei no maternal, no Ministério Infantil, né? Já faz 4 anos. E agora faz 2 anos que eu estou no MOPS, que é um grupo voltado para mães de crianças pequenas, né? Desde gestantes até a primeira infância, a gente acompanha essas mães aqui na igreja.
Qualquer mulher pode participar?
Qualquer gestante e criança, a gente fala mais ou menos até os 6 anos de idade, né? Que é uma fase que a gente precisa bastante de apoio umas das outras.
E como a pessoa faz para entrar em contato com vocês, caso ela tenha interesse?
Uhum. A gente tem a nossa página no Facebook, que é o Mães de Primeira, né, do MOPS. E fora isso, nós temos encontros todo terceiro sábado do mês, aqui na igreja mesmo, pela manhã.
Ok, obrigada. É com você, Ellen.
Muito obrigada pelas informações, Isa. E só reforçando que você ainda pode mandar o seu recado, aqui a sua participação, pelo WhatsApp no 99189-7300. Que tal mandar aí um recado para sua mãe? Se você está aqui no Templo da PIB, ou está nos assistindo de casa, não deixe de participar e pode mandar aí também na live do Facebook. Olha só, eu vou ler alguma das participações que estão chegando para a gente agora. A Marina está participando conosco, mandando um bom dia e um feliz Dia das Mães para todos. Quem também está participando com a gente aqui é a Ana, que está nos assistindo de São Paulo e também está mandando um bom dia, Deus abençoe. E o Ronaldo também está participando conosco, ele mandou aqui um bom dia a todos, olha só. Lembrando que você também pode mandar aí a sua participação. E agora a gente volta a conversar com a repórter Isabelle Almeida, porque hoje é o dia também, tem as crianças que vão estar se apresentando aqui, né? Esse dia tão especial aí por conta do Dia das Mães.
Sim, Ellen, eu estou aqui com a Bárbara, que ela cantou no CCA Kids. Conta pra gente o que você cantou, como foi essa experiência?
Foi uma experiência muito boa. Eu fiz o meu primeiro solo hoje. E eu fiz para homenagear minha mãe e também homenagear a Deus, porque Ele está me dando essa oportunidade de dar esse presente para minha mãe.
Faça uma homenagem para sua mãe.
Mãe, eu te amo demais e tudo que você proporcionou para gente, eu quero te proporcionar, mãe, pelo resto dos meus dias. Eu te amo demais.
Obrigado, Bárbara. É com você, Ellen.
Que fofura, né? Uma gracinha aí. Bom, o boletim preparação vai ficando por aqui. Eu desejo para todas as mães aí um feliz Dia das Mães, um ótimo domingo e nós nos encontramos no próximo domingo. E lembrando aí, reforçando que você pode mandar o seu recado durante a semana, que a gente vai estar lendo as participações no próximo. Um bom dia e um ótimo culto.
Nossos cumprimentos a todos e num momento tão especial, quando aqui estamos para celebrar um culto em louvor ao nosso Deus, aniversário da nossa igreja, Dia das Mães, há muita alegria em estarmos aqui nesse momento e saudamos a todos. E agora eu vou pedir para o Theo ler para a gente um texto da palavra de Deus.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Vamos ouvir novamente e vamos falar depois juntos. Theo, lê de novo para nós, temos que aprender isso aqui.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Novamente, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. E há uma grande alegria de estarmos aqui na sua presença, para celebrarmos esse culto. Nós agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos e queremos que já a partir desse momento o Teu Espírito Santo esteja com cada um que aqui está, aqui no templo, quem nos vê pela televisão, quem nos assiste pela internet, que a Tua graça esteja sobre todos e que este culto, ó Pai, seja para o Teu louvor e para a Tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos. Olha para quem está do seu lado aí e fala: você está aqui pela graça de Deus. E vamos cantar agradecendo por essa maravilhosa graça do Senhor.
Graça, o verdadeiro amor.
Vamos cantar que para o nosso Senhor nada é impossível e nele tudo nós podemos, amém? Com as palmas assim, ó.
Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos que abrem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível.
Você pode se assentar.
E um momento muito especial. Percebam aqui bebês, crianças que serão apresentadas ao Senhor. Que bonito, que cenário lindo. Quem que é, pastor?
Essa é a Giovana, ela faz um ano semana que vem.
Uou, um ano, Giovana, que legal. Muito bem, pastor Paulo Davi, quem é que está aqui?
Benjamin. Benjamin, olha que lindão.
Que lindo. Quem mais? Tiago, na fé, né? Daqui a pouco vai estar segurando o seu bebê, amém. Tiago, quem é que está aqui?
Aqui é o Brian.
O Brian. Oh... Estenda sua mão aqui para a frente. Nós queremos abençoar nossas crianças. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos nossos bebês. Essas crianças estão aqui, ó Pai, conduzidas pelos seus pais, a familiares aqui. Esta igreja, ó Pai, também está diante do Senhor. Estendemos a mão e pedimos a Tua bênção, Pai, para cada uma dessas crianças. Que possam crescer nos seus caminhos, sendo bênção, Senhor, por onde estiverem. E que os familiares aqui assumam também esta responsabilidade de conduzi-los em seus caminhos. Esta igreja os abençoa. E assim também, ó Pai, assumimos o compromisso de interceder por elas, para que a Tua graça esteja sobre estas vidas, no nome de Jesus. Amém.
Olá, igreja, tudo bem? Nós fazemos parte da equipe da nova temporada do programa Turma de Primeiro, que estreia aqui na Rede Super em junho. Anota aí, todo sábado você vai ficar...
Por isso que daí a gente dá uma... Que tal a gente dar uma pausinha ali?
Anota aí, todo sábado no canal 31.1. Papais e mamães, avisem seus filhos para ficarem ligadinhos na programação do canal da Rede Super. E vamos às informações da PIB Curitiba.
Aí, espera. Antes de começar, eu lembrei de uma data muito especial mesmo.
Ah, já sei do que você tá falando. Aniversário da PIB. 104 aninhos de muitas histórias. É isso, né?
É isso, sim. Parabéns para a nossa igreja. Mas... não era bem isso que eu tava falando. É outra coisa.
Espera, eu já sei qual é. É aniversário do meu pai. Parabéns, pai.
É, essa é uma data muito importante também. Mas você esqueceu? Hoje é dia das mães.
É mesmo, claro que eu não esqueci. Só não lembrei. Hoje é o dia das mulheres mais importantes da nossa vida. Nossas mamães. E cada mãe tem um jeitinho muito especial.
Isso é verdade.
Você sabia que a palavra mãe ou mães aparece 289 vezes na Bíblia? A Bíblia fala de mães amorosas, que zelam por seus filhos, de mães protetoras, submissas à vontade de Deus. E mães que devem ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor.
É, e nós somos filhos. Devemos obedecer e honrar nossas mães, mesmo se for na hora de levar uma bronca. Ai, gente, fiquei falando de mães, me deu uma vontade de abraçar bem forte minha mãe.
É, e hoje é dia de abraçar, de beijar e de ficar grudadinho com a mamãe.
Mamães, parabéns pelo seu dia.
Ufa, agora sim, depois desse recado especial, vamos pro Acontece na PIB. No final de semana, se você tem 6 ou 7 anos, vá para dentro dos exploradores. Chama seus amiguinhos. Peça para o papai ou mamãe passar lá no Ministério Turma de Primeira e fazer a inscrição.
Outra data muito importante. No dia 19 de maio acontece a Marcha para Jesus, com o tema Não Me Envergonho do Evangelho. Não deixe de participar. A concentração vai ser na Praça Santos Andrade, às 9 da manhã.
O Ministério de Adolescentes também vai ter acampa dentro. Será no dia 25 desse mês, na Chácara Leão de Judá.
O pastor Pascoal convoca todos os membros do conselho para uma reunião mensal. Será no dia 23 de maio, às 7 da noite, no salãozinho. Fale com o seu papai e surpreenda sua mamãe. Que tal dar a ela um presente? Um convite para o Congresso de Mulheres. Será no dia 25 a 27 de maio.
Temos uma notícia pra lá de boa. Todas as quintas temos cantina, das 4 da tarde às 10 da noite, para ajudar a Cristolândia. Contribuam com esse projeto.
Outra notícia especial para as mulheres. No dia 23 de junho acontece o Encontro de Mulheres. Vai ter café da manhã, almoço e muita palavra de Deus. Participe!
A Escola Bíblica Infantil está com inscrições abertas para novos professores. Podem se inscrever pessoas com ou sem experiências que gostem de crianças. As inscrições vão até o final de maio. As fichas vão estar no hall, perto da livraria. E a gente continua adorando a Deus com os nossos músicos.
Amém, né? né? Você pode se colocar de pé, vamos adorar o Senhor, agradecer a Ele pelo seu eterno amor. We'll be right back. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode sentar também.
E agora um momento muito especial. Nós queremos orar por alguns pedidos, por algumas situações. Jonas, Bianca, vem para cá, um casal precioso que nós queremos mamãe, papai, famílias aqui. É o momento de nós orarmos. Queremos, além de tudo, acolhê-los em amor. E muitas pessoas encaminharam pedidos de oração. E o Tiago está aqui carregando, segurando a nossa caixinha com os pedidos. E nós vamos aqui também orar. Vem aqui. É uma razão muito especial que esse casal está aqui. Né? Vem aqui para. O que foi que aconteceu, Jonas?
Estamos completando 20 anos de casado.
Oh, que bênção, né? Deus tem sido misericordioso com a Bianca, né? Com o Jonas também, né? Esse casal, meus queridos, quando você pensa em serviço, em dedicação, né? Como nós louvamos a Deus. Arthur, o filho. Gente, é realmente maravilhoso. Mas esse instante para orarmos, nós queremos nos colocar de joelhos. Se você puder, coloque-se de joelhos. Nós queremos orar nesse momento por muitos pedidos. E abençoar nossas famílias. É possível? Muito obrigado, Senhor, porque nesse momento a tua igreja, de joelhos, busca a sua presença. Há em nós um sentimento de gratidão por tantas bênçãos que de ti recebemos. Mas, Senhor, há muitas pessoas que estão precisando que algo maravilhoso possa acontecer, que haja uma resposta, ó Deus, para orações, situações que precisam ser mudadas. E aqui nós apresentamos diante do Senhor vários pedidos que aqui estão, para que o Senhor possa com muito amor e misericórdia atuar nesse instante. O Senhor conhece cada uma das motivações, cada uma das situações. E nesse momento, ó Pai, aqui neste templo, pessoas oram, intercedem por seus lares, por seus filhos, por pessoas, por situações, segundo a sua misericórdia, ó Pai, ouça cada oração e faça um milagre, Pai. Quem nos vê em lugares mais distantes, pela televisão ou pela internet, que a tua bênção, ó Pai, esteja sobre todos os lares desse momento. Mas também te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado como um grande presente o Jonas e a Bianca, esta família preciosa, e podem completar 20 anos dessa feliz união conjugal. Que o Senhor continue abençoando ricamente as suas vidas, que eles possam continuar, meu Senhor, sendo bênção para tantos nesta igreja e abençoando a muitos. Esta é a oração que nós fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Recebi que sonhei, fui criança e agora mamãe, quero retribuir.
Amém, amém. Uma salva de palmas para os TCAKids, para as mensageiras do rei também. Vem cá, Taninha. Cadê a Taninha? Vem cá, vem cá. Essas daqui são as mensageiras do rei. Estão abrilhantando o nosso culto. Vocês têm um encontro aqui toda semana, né? Toda semana?
Todo sábado estamos aqui.
E que horas?
Das 14h30 até as 17h30.
E qual que é a idade das meninas?
Estamos com as meninas de 8 anos, que são as mini mensageiras, e de 9 até 16 anos. Todas estão convidadas para participar com a gente.
Muito legal. Da mesma forma, a gente também tem os embaixadores do rei. Tem uns meninos de branco lá na entrada. Eu acho que espero que ninguém tenha se assustado, né? Eles ficam meio nervosos, estão todos ali, ó. E a gente também está no mesmo horário aqui. São dois grupos que têm o objetivo de ensinar menino a ser menino, menina a menina, mas do Senhor. Esse é o momento em que nós queremos conhecer os nossos visitantes. Então, se você veio aqui pela primeira vez, eu queria te convidar a ficar de pé, por favor. Temos visitantes? Sim? Isso, receba o nosso abraço aí. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Que Deus abençoe vocês. Voltem sempre. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu quero fazer um convite para você que vem nos visitar. Aqui na minha esquerda, lá fora, perto da livraria, a gente tem o ponto de encontro e nós temos um presente para vocês. Então chega lá e fala: olha, eu sou visitante, vim pegar o meu presente, tá bom? Outra coisa que nós queremos fazer aqui, vem cá, Paulinho, do meu lado aqui. A Paulinha. Isso. No Ministério Infantil, muitos pais têm nos perguntado sobre literatura, sobre alguns livros que a gente pudesse indicar. E eu tenho um livro aqui, ó, muito especial. É uma Bíblia. O nome dela é Bíblia de Descobertas. E, gente, toda semana aparece alguém lá: você tem alguma Bíblia para indicar e tal? E a gente tem essa Bíblia aqui como indicação. Ela tem a linguagem das crianças. Tem vários textos adicionais aqui que elas servem para as nossas crianças. Eu quero dar uma dica para vocês: se o seu filho está aprendendo a ler e escrever, aposenta aquela Bíblia lá de desenho. Já está na hora dele começar a ler, tá bom? Uma outra coisa que nós gostaríamos de indicar: hoje nós estamos encerrando a nossa campanha dos 40 dias. E, gente, tem muitas famílias que estão incentivando os seus filhos, os seus parentes, a fazerem um culto doméstico, a ter aquele tempo de devocional. E a pergunta é: e agora? O que eu vou fazer que o livrinho acabou? Nós trouxemos aqui uma indicação, que é o Mensagens de Deus para Garotos e para Garotas, tá? Esse é um livro escrito por crianças, com histórias próprias, e sempre no final de cada historinha tem alguma aplicação para a vida deles. Então, se você deseja continuar aí incentivando seu filho, sua filha, a ter esse tempo gostoso com Deus, vá lá na livraria que também tem. E a última literatura que a gente quer indicar é esse livro aqui do professor John MacArthur, que é Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Gente, eu li esse livro durante a semana, é muito legal. Ele vai de encontro ao que muitos pais têm nos perguntado sobre dúvidas, sobre esclarecimentos. E o mais legal é que esse livro traz conselhos baseados na palavra do Senhor. Conselho é muito bom e a gente gosta, né? Agora imagina o conselho vindo do Senhor. Então é um livro abençoador para enriquecer ainda mais a sua criação com o seu filho. Muito obrigado, Brian. O Brian é um embaixador nosso. O que significa isso aqui que está no teu bolso aí, cara?
São as insígnias que nós ganhamos quando nós completamos os manuais dos embaixadores do rei. Então, nós aprendemos mais sobre os batistas, sobre a nossa organização. E assim, nós ganhamos essas insígnias quando nos formamos.
Muito legal. Vocês pagam flexão lá também ou não? Como é que é?
Pagamos.
Que isso? Eu peço um pouquinho. Você está reclamando?
É?
Você não está reclamando que você está pagando flexão não, né?
De jeito nenhum.
Imagina, né? Oi, como é que é o seu nome?
Paula.
E Paulo, o que você veio fazer aqui hoje?
Eu vim falar sobre o que eu aprendi sobre dízimos e ofertas no cultinho.
Muito bem, então a palavra é sua, Paula.
Bom dia, hoje eu queria falar o que eu aprendi sobre dízimos e ofertas. Então, oferta é tudo que a gente dá de coração para Deus. Não precisa ser só dinheiro, pode ser roupas, alimentos ou o que vier do seu coração. Mas dízimo já é diferente. Dízimo, tudo que a gente, uma parte do dinheiro, Deus dá pra gente. E a gente só tem que devolver 10% do dinheiro. Mas a gente tem, o mais importante é que nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. E a gente tem que dar com alegria no coração. E eu sempre venho aqui, eu sempre dou meus dízimos e minhas ofertas com alegria no meu coração.
Muito bem! Uma salva de palmas. Meus queridos, como é precioso para a gente do Ministério Infantil, como servos do Senhor, ensinar esses valores para as nossas crianças, para eles entenderem que tudo vem do nosso Senhor, do pequeno ao muito. Eu estava me lembrando do tempo que eu era pequeno, desse tamaninho aqui, e a mamãe sempre falava: filho, leve com alegria, agradeça ao Senhor por tudo que você tem. E há mais ou menos uns 2 meses atrás, nós vivemos uma situação bem difícil. Eu perguntei para a mamãe: mamãe, por que isso? Olha, não se esqueça daquilo que eu te falava, tudo vem do Senhor. E Ele devolve para a gente, com várias formas, com gestos de amor, até com bens. Mas esse princípio de nós entregarmos ao nosso Senhor em forma de gratidão é uma bênção. Então, nesse momento, eu quero te convidar a ficar em pé. Você afasta aí sua cadeira para que os irmãos possam passar e adore ao Senhor conosco.
Thank you. as tuas próprias mãos te damos. Vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos.
Seja o Senhor. Agora nessa música eu gostaria de convidar você a você fazer dela sua oração. Você que está com seu filho, que está com a mamãe aí, com a família, dê um abraço neles e que essa música seja sua oração agora, pedindo: Espírito Santo, vem sobre a minha vida.
Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma meu corpo. Vem sobre mim.
Vem sobre minha casa.
Espírito Santo, toma minha casa.
Minha família.
Espírito Santo, toma minha família.
Vem sobre os meus filhos.
Espírito Santo,
Sentar. Muito obrigado, queridos. Nesse momento tão especial, quando temos aqui as mamães, quantas mamães temos aqui? Que bênção, né? Quantas vovós? Ai, que beleza, né? Que beleza. Sintam-se acolhidas nesse momento. E nós queremos meditar na palavra de Deus, indo contra o que o mundo diz. Bíblia é complicado, é difícil de entender o que está aqui, são muitos livros. Não, a mensagem da palavra de Deus, ela é muito fácil. Aprendi que na sua mão está uma maneira muito fácil de entender a palavra de Deus. Pegue a sua mão. A partir de Gênesis 3:15, o mundo esperou o descendente da mulher, que iria restabelecer esse contato com Deus, Jesus Cristo. É o primeiro lugar na Bíblia que fala de um Salvador. É chamado proto-evangelho, sementinha de evangelho. Então, toda essa coleção da Bíblia que prepara a vinda de Jesus, o Antigo Testamento, nós podemos resumir numa palavra: preparação. Jesus Cristo, ele é o centro das Escrituras. E o Antigo Testamento prepara a vinda dele. Está difícil? Não, uma palavra. 39 livros. E olha que interessante, essa coleção chamada Antigo Testamento tem 4 estantes. A primeira é a da lei, 5 livros. Depois vem a história, 12. Depois poesia, 5. E 17 profetas. 5 escreveram mais, por isso são os profetas maiores. 12 escreveram menos. Por isso, os profetas menores, não eram pequenininhos. E olha que interessante, como engenheiro civil, eu amo muito a matemática, e olha só, 5, 12, 5, 5, 12. Não dá para esquecer. Ah, mas e o Novo Testamento? Calma. Se Jesus é o centro das Escrituras, os evangelhos, aponta para o seu dedinho aí, indicador, os evangelhos, eles mostram a manifestação dessa boa notícia que é Jesus. Ah, depois que Jesus ele ressuscitou, ele mandou que esta mensagem fosse pregada por todo mundo. E as pessoas obedeceram. Comunidades foram se formando. E Atos dos Apóstolos mostra a propagação da boa notícia. Não está difícil aí, né? Antigo Testamento, a preparação para a boa notícia que é Jesus. Evangelhos, a manifestação da boa notícia que é Jesus. Atos, a propagação da boa notícia que é Jesus. Mas agora havia a necessidade de explicar essa boa notícia. E Paulo, ele escreve 13 cartas. E 8 cartas gerais foram escritas também para explicar essa boa notícia que é Jesus. E Apocalipse, a consumação. Então, quando alguém chegar para você e falar, Bíblia é complicado, fala, não. Me dá um tempinho, 2 minutos já serve. Me dá aqui a sua mão. E você vai mostrar que a palavra de Deus não é complicada. Nós podemos compreender esta mensagem de maneira sistêmica. Assim estamos fazendo com as nossas crianças. A mãozinha deles já sabe que tem um significado. E nesse sentido nós queremos agradecer a Deus, porque algo muito bom está acontecendo aqui. A nossa escola bíblica infantil, que ela acontecia somente às 11 horas, no próximo semestre também ela acontecerá às 9 horas. E para isso nós precisamos de mais professores e professoras que amam a palavra de Deus e querem também ser usadas por Deus para ensinarem. Lá no hall haverá um lugar para você se apresentar. Façam fila, por favor, para não tumultuar, né? Em ordem, por favor, todos os professores e professoras estarão ali, porque nós vamos iniciar também às 9 horas a escola bíblica infantil. Acontece o culto infantil normalmente, a escola bíblica infantil também. Meus amados, meditando na palavra de Deus, nós olharemos para 2 cenários onde as famílias estão envolvidas. Um cenário que está no Antigo Testamento, que mostra algo muito complicado. O povo de Deus estava indo para a terra prometida e Deus mandou que espias fossem enviados para olhar aquela terra. E 12 homens foram destacados para a missão. No retorno para o relatório que foram dar, 10 fizeram um relatório extremamente negativo. Mas 2, Josué e Caleb, um relatório positivo. Tinham ido ver a terra. E os 10, não dá para chegar lá. Sim, tem muita coisa boa, mas tem cidades fortificadas, temos gigantes lá, nós não vamos prevalecer contra eles, seria melhor voltar para o Egito, era preferível a escravidão. Mas Josué e Caleb, não é assim não, o Senhor vai nos dar a terra, nós queremos sim avançar para conquistar, sim, tem gigantes lá, mas o Senhor está conosco. E algo terrível aconteceu. Daqueles homens que estavam com o relatório ruim, morreram numa praga. E Deus disse para Moisés, somente Josué e Caleb, esses que têm de 20 anos para cima, entrarão na terra prometida. Os demais vão morrer nesse deserto. A geração de 20 anos para baixo, essa também entrará, mas quem tem 20 anos para cima morrerá. Acompanhe o relato então bíblico a partir do livro dos Juízes. Juízes 2, a partir do verso 6, o verso 12. Podemos projetar o texto? Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnate-Heres, região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus, o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Que cenário mais triste! O que aconteceu com aquela geração que viu os grandes feitos do Senhor? Quando morrem os seus pais, a nova geração se afastou de Deus. E uma pergunta para você, meu querido pai, minha querida mãe, vovô, vovó, tios, tias: o que vocês estão fazendo com seus filhos? Esta geração, esta nova geração, ela está aprendendo de vocês a lei do Senhor? Ela está sabendo o que o Senhor Deus quer que saibam? Você está sendo um instrumento de Deus para levar aos seus filhos o conhecimento da palavra de Deus? Bem, pastor Valdir, na verdade, nós vamos na igreja. Ah, lembra? Estamos lá, na escola bíblica infantil ou no culto. Pense numa conta bem simples, em um cenário possível, há outros, mas quem passa uma hora e meia por semana na igreja, 5 horas de segunda a sexta na escola, menos de 1% do tempo está sendo usado para aprender de Deus. 14, 15% na escola, 84% do tempo na família. E Deus havia dado ordem expressa ao povo de Deus: essas palavras que hoje eu lhe ordeno deverão estar no seu coração. Pai, mamãe, esta palavra de Deus está no seu coração? Tu as inculcarás a teus filhos. Tem que colocar de um jeito ou de outro nessa cabecinha. Você está fazendo isso? E desta lei você vai falar quando? Assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Percebeu que são em momentos de qualidade, momentos que você terá com os seus filhos, não no meio de uma tarefa doméstica, numa tarefa qualquer, é no momento de qualidade com seus filhos. É necessário sim a palavra de Deus, mas se a palavra do Senhor não está no seu coração, se você não está vivendo uma vida em ordem com o Senhor, se você não está, na verdade, vivendo uma fé sem fingimento, você estará então com dificuldades. O que você vai ensinar se você não tem? Mas aqui nós declaramos que esta geração, nossos filhos, eles pertencem ao Senhor. Nenhum se perderá. E agora quero olhar para um outro cenário. Deixaremos a coleção do Antigo Testamento. Agora iremos para o Novo Testamento. Numa das cartas do apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, na segunda carta. Então, só recordando, né? Se nos evangelhos temos a manifestação da boa notícia que é Jesus, Atos a propagação da boa notícia que é Jesus, nós temos agora nas cartas a explicação. E você pode abrir a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, né? Papel. Ah, eu tenho celular. Sem problema, né? As mídias são importantes, mas ore para que ele nunca estrague, nunca você perca, as operadoras continuem, né? Eu confesso para vocês que, prestes a completar 60 anos esse ano, eu estou lembrado dos versículos que eu decorei quando eu era criança, e está muito mais fácil lembrá-los do que aprender novos, né? É uma dificuldade, né? Então, um lugarzinho ótimo para a palavra de Deus ficar é no seu coração, tá bom? Porque não vai sair. Na mente e do coração. Mas vamos acompanhar essa leitura então na segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 3. Acompanhe comigo. Dou graças a meu Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha só que cenário diferente daquele primeiro. Agora temos uma família. Paulo escreve para Timóteo. O que está acontecendo? Ele lembrou da vovó que ensinou a palavra de Deus. Ele lembrou também da mamãe Eunice que ensinou a palavra, e aquela fé sem fingimento estava também em Timóteo. Logo mais à frente, eu peço também que me ajude na projeção do versículo no capítulo 3, da mesma carta de Paulo a Timóteo. Segunda Timóteo 3, 14 e 15, por favor. O que diz ali? Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Novamente, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mamãe, papai estão ensinando a palavra de Deus. Vovó, vovô, vocês estão também ensinando a palavra de Deus? O doutor Pedro Bloch, um médico famoso fonoaudiólogo, ele também escreveu, era um escritor, e ele anotava algumas pérolas que as crianças soltavam quando no seu consultório estavam, e algumas conclusões ele chegou. E aqui uma conversa especial com as mamães e com as vovós. Ele dizia, numa definição de vovó, o seguinte: as vovós são mamães com açúcar. Concordamos com isso? Mamãe já é bom, né? Vovó então é mamãe com açúcar. Nós concordamos com isso. Mas também ele tinha uma outra constatação, e eu acho que nós não podemos concordar em hipótese nenhuma. Olha só o que ele disse: as mães educam, as avós estragam, as bisavós corrompem. Não, 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 não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Todos sabemos que vovó, vovô são linha dura com netos, não tem moleza não. Um fato aconteceu na minha família. O nosso filho mais velho, o Mateus, vai completar 26 anos, e o Michel vai completar 18. Mas quando o Mateus era bebê, ele aprendeu a tomar os seus chazinhos sem açúcar. Ah, até o dia em que a vovó decidiu fazer o chazinho para ele. Eu não sei se a minha mãe colocou açúcar no chá ou chá no açúcar, mas eu só sei que a partir daquele dia o Mateus nunca mais quis o chá da mamãe. E tinha também, haviam outras coisas, havia, descobri depois, um código. Eles tinham uma maneira de se comunicar. Havia uma gaveta, um lugar escondido onde apareciam doces, balas, e só eles sabiam. Quer dizer, casa de vovó, há algo doce no ar, né? Mas as vovós, elas possuem também uma grande importância para os seus netinhos. Os vovôs também têm, e há estudos sendo publicados que mostram a importância de avós para os seus netos. Um estudo publicado, ele diz que um grupo de vovôs sem netinhos, lá que não estavam muito ligados com eles, outros mais idosos que não tinham nenhum neto, e um grupo de avós que realmente tinham uma interação muito positiva com seus netos. O que aconteceu na vida daqueles que tinham uma interação muito positiva com seus netos? Viveram mais. Esticou, prorrogou o prazo de vida, porque havia realmente algo muito importante. A Universidade de Oxford publicou um trabalho onde eles avaliaram 1.500 crianças e adolescentes. O que aconteceu? Descobriram que eram mais felizes. Essa interação que havia entre os avós e as crianças, davam segurança, eles acalmavam, eles estimulavam o desenvolvimento socioemocional, e de troca, essas crianças ajudavam os vovôs a ficarem conectados com as novas mídias. E você sabe que se você tiver aí um problema com um controle, com um celular novo ou qualquer coisa, entregue para seu netinho com 3 anos, que daqui a pouco ele já está com todas as informações e você poderá então aprender com eles. Mas vovô e vovó, eu quero pedir para vocês o seguinte: o que é que você está ensinando para os seus netos? Esta fé sem fingimento que habitava no coração do Timóteo foi aprendida da sua mãe Eunice, foi aprendido pela sua vovó Lloyd. E eu pergunto para você: será que esta fé sem fingimento está sendo passada para os seus filhos, para os seus netos? Será que Jesus Cristo, ele é real na sua vida? Será que a palavra de Deus está ocupando um lugar central nos seus lares? E aqui eu quero que você medite nisso, porque nós não queremos em hipótese alguma o cenário que lemos do Antigo Testamento, de uma geração que, tendo acompanhado os seus pais, tendo visto os prodígios e maravilhas do Senhor, se afastaram de Deus. Em nome de Jesus, isso não acontecerá com nossas crianças. Nós declaramos que elas pertencem ao Senhor. Os nossos lares existirão para abençoar, não para afastar. Nós queremos que nossos filhos, que eles sejam bênção onde estiverem, que a palavra do Senhor esteja nas suas vidas. Estamos aqui no Ministério Infantil, servindo ao Senhor, muitas pessoas, muitos voluntários que o Senhor tem nos dado. E aqui é um grande desafio. Num pequeno espaço que temos, em menos 1% do tempo, nós estamos tentando fazer o melhor. Mas qual a responsabilidade de vocês? E nós encaminhamos agora, meus queridos, para um tempo onde nós precisamos, sim, nós precisamos de tomar algumas decisões. Quando olhamos para os dois cenários das Escrituras, nós queremos sim que os nossos filhos conheçam o Senhor. Neste auditório nós temos mamães cujos filhos estão orando por vocês. aí em casa, na televisão, você está nos assistindo, tem pessoas orando por você, tem mães que oram por seus filhos, tem filhos que oram por suas mães, pelos seus pais. Testemunhamos que nesse contato com as crianças, no ensino da palavra e nos momentos de célula, de oração com eles, eles oram por seus pais, eles oram por suas mães, eles oram por seus familiares. Como que está o seu relacionamento com Deus? Nesse dia especial, sim, estamos aqui lembrando também os dias das mães, mas o mais importante é o dia a dia das mães, é o dia a dia dessa família que precisa de voltar para o Senhor. Estamos concluindo uma campanha de volta para casa, mas qual que é a nossa motivação para voltar para casa? Você realmente tem buscado o Senhor? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela acolhe com amor, mas nada adiantará se você não sentir o Senhor Jesus no seu coração para poder ser bênção para a sua família. Conclamamos a todos para que diante do Senhor vocês possam buscar o Senhor, e que nesse instante você possa curvar a sua fronte e diante de Deus faça uma avaliação. Quero primeiro conversar com aqueles que não lembram de ter um dia feito uma oração para entregar a sua vida para Jesus. Jesus morreu, ele pagou um preço, um alto preço para a tua salvação, para a minha. E se você pedir perdão e convidá-lo para morar no seu coração, uma nova vida acontecerá. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Curve a sua fronte nesse momento. O Espírito do Senhor está aqui. E se você nunca, não lembra de ter feito uma oração entregando a vida para Jesus, criança, adolescente, jovem, vovô, vovó, mamãe, papai, você pode falar, fazer uma oração, repita comigo, fala: Senhor Jesus, eu sei que preciso de Ti. Muitas coisas têm acontecido em minha vida que têm me afastado do Senhor, mas eu Te peço perdão. Eu quero recomeçar, eu quero que o Senhor venha morar no meu coração, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Venha morar no meu coração, Senhor Jesus. Amém. E você, que pode ser que está aqui presente porque a mamãe orou por você, vovó está aqui porque o netinho orou, mamãe está aqui porque o filho orou, papai está aqui porque alguém orou por você, você sente que está longe de Deus e que sente que agora deve voltar para Ele, não tá fácil, não é fácil viver na escravidão. Vamos orar por você também. Nesse instante, continue com seus olhos fechados. Queremos interceder por aqueles que de uma forma ou de outra sentem também o impacto do amor do Senhor para um retorno a Ele, para um retorno à comunhão, para um retorno ao lar, para um retorno à casa do Pai. Senhor, quantas pessoas estão, tanto aqui, longe daqui, que não estão mais, Senhor Deus, felizes, não querem mais ficar longe de Ti. Descobriram que o lugar mais seguro é no centro da Tua vontade e o Teu doce Espírito, nesse momento, os chama de volta. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor perdoa. Que nesse instante, ó Pai, reconciliações aconteçam dentro das famílias. Que haja, ó Pai, confissões dos pecados diante do Senhor, sabendo que o Senhor perdoará. Recomeços são possíveis, sim, Senhor, e nós queremos que isso aconteça conosco, Senhor. Venha, Pai, faça um milagre do meu lar, faça um milagre na vida dos meus filhos, Pai. Ó, Senhor, faça um milagre. Isso é o que pedimos no nome de Jesus. E quero convidar você, vem aqui à frente, você que orou, talvez pela primeira vez, pedindo para Jesus morar no seu coração, vem aqui com a sua família, vem aqui junto, você que está voltando para o Senhor, levante daí, criança, adolescente, jovem, nós queremos acolhê-los aqui para orarmos com vocês. Alguém aqui, vem aqui para frente, vem aqui, você que nós queremos orar com você. Se você entende que Jesus Cristo foi real na sua vida, nós queremos que você venha para cá, levante a sua mão onde você está, alguém vai orar com você aí. E se você quiser vir aqui para frente, nós queremos orar. Você que está em casa, queremos também orar com você. Você que nos assiste pela internet, queremos que você tenha realmente do Senhor, vovô, vovó, alguém que é uma bênção especial para a sua família, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos interceder pelo seu lar. Venha para cá em nome de Jesus. Quem quiser, saia daí do seu lugar, venha aqui. Alguém chega, venha junto, abençoe alguém, abrace alguém. Crianças, jovens, adolescentes, vovô e vovó, venha para cá, é o momento de um recomeço. Você que está orando para uma bênção especial ao seu lar e não está recebendo, e sabe, Senhor, nesse dia eu quero que o Senhor mude a situação do meu lar, da minha família, venha aqui. Pai, mamãe, não tenha vergonha, venha para cá. É um momento de recomeço. O doce Espírito do Senhor está aqui e um milagre estará acontecendo. Nós cremos nisso no nome de Jesus. Você que está orando pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu netinho, vem aqui para frente. Não tenha vergonha. O Senhor Deus, Ele quer uma nova história. Não queremos em hipótese alguma a tristeza do cenário da separação, do cenário da angústia, do cenário da distância de Deus, de uma geração que se afasta. Nós queremos um cenário da fé sem fingimento, de um cenário da bênção de Deus permeando as nossas vidas e, por consequência, os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, queremos uma história diferente, e essa história diferente ela acontecerá, porque nós cremos nisso. Venha para cá. Você que está nos vendo pela televisão, dobre seus joelhos aí. Você que está mais longe, em qualquer lugar desse mundo que nos vê pela internet, que o Senhor Deus manifeste-se a você e que a tua graça, a graça de Deus, possa estar sobre você. Vem aqui para frente, nossas mensageiras, nossos embaixadores, abracem essas pessoas, vem aqui, ninguém pode ficar sem ninguém perto para dar um abraço aí, vem cá, vem aqui e abrace essas pessoas. Os demais amados, eu peço que fiquem em pé nesse momento, estenda a sua mão aqui para frente. Senhor Deus, é um momento especial. Na sua presença estamos e nós agradecemos ao seu Espírito Santo, o doce Espírito que aqui está, pelo convencimento, Senhor. E sabemos que o pecado não estará mais em nossos lares, porque o Senhor poderá perdoar, dentro das vidas o Senhor retirará, uma nova vida acontecerá, novas histórias estão sendo escritas agora, Senhor. Por causa da restauração, novos começos, Pai, abençoamos, ó Senhor Deus, os que aqui estão, esta igreja, todos que nos veem e nos ouvem, Pai, que a tua graça esteja sobre todos, confirme, Senhor, estas decisões, que nesse dia, Senhor Deus, recomeços, vidas novas, Pai, possam acontecer agora e uma transformação mude a história, ó Senhor, nós te louvamos por isso. Confirme cada decisão aqui, Senhor. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Os erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer o que posso fazer?
Cantando essa música, adorando ao Senhor, queria convidar todas as mamães para virem aqui na frente com seus filhos, as vovós também com os netos. Vamos preencher aqui o palco, a escadaria aqui atrás de mim. Pode vir todo mundo, que aquelas tias que também são mães, né? Todo mundo, se não tá com a mamãe, pode vir com o papai também. Podem subindo aqui, a gente continua adorando ao Senhor e a gente vai cantar a última música juntos, amém?
Entregar-te, ó Deus,
posso dizer?
O que posso dizer? O que posso fazer?
Pode ser mais forte, né? Se é para o Senhor. Enquanto as mamães terminam de subir aqui, nós vamos cantar agora a música da nossa campanha, Volta para Casa. Essa música a gente usou muito lá no Ministério Infantil. Ela foi composta só para a nossa campanha, baseada na parábola do filho pródigo. Aí quem tem filhos no Ministério Infantil com certeza já ouviu. E se você não conhece ainda, você vai aprender agora conosco, é bem facinho. Cante junto com a gente, então. Me ajuda com as palmas?
Volta pra casa, meu filho, que o pai te chama e espera com braços abertos pra te receber. Volta pra casa, meu filho, que o pai te chama e espera com braços abertos pra te receber. Deixa os teu pai pra sua vida aproveitar.
Depois de estar ferido,
lembrou do pai querido e orou a Deus querendo voltar. Volta pra casa, meu filho, que o pai te chama. Volta pra casa, meu filho, que o pai te chama e espera com braços abertos pra te receber.
Mais uma vez, então, vamos lá, como filho amado, hein?
O filho amado deixou seu pai pra sua vida aproveitar. Depois de estar ferido, I'm not afraid to die. te receber.
Toda glória ao Senhor. Podeis assentar. Pastor Paulo Davi vem aqui à frente. E também pedimos o Arthur. Vem aqui, Arthur. Ah, mais um bebezinho. Nós queremos orar consagrando o Arthur ao Senhor, né? Vem aqui papai, mamãe, o Maurício também, o irmãozinho. Pastor Paulo Davi, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida do Arthur e também ore, encerrando esse momento tão festivo, tão agradável, tão gostoso na presença do Senhor.
Amém, queridos. Vamos celebrar o Senhor juntos, louvando a Deus que pela vida do Arthur, essa família tão preciosa que está aqui. Agora dá uma salva de palmas caprichada para essas mães todas que estão aqui à frente. Vocês são uma bênção, vocês são uma bênção, preciosas aos olhos do Senhor. E a nossa oração é que Deus continue derramando da graça dele sobre a vida de vocês. Tem um texto bíblico bem especial que eu queria ler para vocês, e na leitura desse texto também ficar para vocês como família que estão aqui, que é o Salmo de número 121, do verso 5 ao verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. O nosso desejo é que o Senhor continue os abençoando cada dia. Vamos orar juntos. Se você pudesse, fica em pé, estende as suas mãos para cá. E nós vamos pedir a bênção de Deus sobre essa família que está aqui, sobre todas as mães que estão aqui, os filhos que estão aqui, e a gente agradecer a Deus por esse momento tão precioso. Pai querido, muito obrigado por esse tempo especial aqui na tua casa. Obrigado porque o Senhor é o Deus que conhece os sentimentos do coração, o Senhor é o Deus que conhece a história de cada um que está aqui em cima, o Senhor conhece as expressões de cada mãe, daqueles que têm representado cada dia mais uma vida de influência na vida dos filhos, na vida dos netos. E nós pedimos a Ti que a Tua palavra, a Tua bênção esteja cada vez mais no coração de cada um. Também pedimos nesse tempo para essa família que está aqui com o Arthur, essa dádiva do Senhor, esse presente do Senhor. E nós queremos de forma muito especial dedicar a vida do Arthur aqui ao Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Esta é uma bênção para a casa deles, e que nós pedimos que a cada dia os pais sejam envolvidos pela presença tão preciosa do Senhor, e que o dia que o Arthur tomar a sua decisão por Jesus, a alegria ainda seja maior nesta casa, que eles sejam família bendita do Senhor em todo o tempo. Pedimos também que o Senhor nos leve em paz nesse tempo de comemoração com as famílias, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um, e que a Tua boa mão esteja sobre nós, Pai. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a sua vida. Não sai daqui sem desejar a graça de Deus para alguém, e que sua vida seja um tempo precioso. Hein?